Seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia, temas que escolhemos abordar com os especialistas da universidade. E nós vamos falar de uma notícia muito recente, que teve uma repercussão muito grande, que foi a mudança no Itamaraty, com a troca, não é, no Ministério das Relações Exteriores. Saiu Ernesto Araújo e assume agora o chanceler Carlos Alberto França. O nosso enfoque aqui é entender um pouco mais sobre o impacto nas negociações especificamente do Brasil nesse contexto de pandemia, né, no mundo, relacionadas às vacinas, aos avanços científicos, à colaboração de pesquisadores, ou seja, como é que a diplomacia ela pode influenciar, ela é influenciada neste momento por estas negociações. Não é? Eu vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Paulo Borba Casella. Ele é titular do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP e do Grupo de Estudos sobre os BRICS, o G-BRICS da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? E você?
Muito obrigada por atender mais uma vez ao nosso pedido e tratar deste assunto. Professor, eu antes de entrar propriamente na questão da importância da diplomacia nessa área da colaboração científica, dos acordos para medicamentos e vacinas, eu gostaria de uma análise sua mais geral sobre o que representa essa mudança para o país no Ministério das Relações Exteriores. Aliás, uma mudança que já vinha sendo pedida por vários, né, vários setores da sociedade.
Veja, era uma política externa simplesmente absurda que foi feita pelo governo Bolsonaro nesses primeiros 2 anos e 3 meses. A diplomacia brasileira tem uma tradição de quase 200 anos, porque começa a haver diplomacia brasileira um pouquinho antes da independência, em 1822. Já havia representantes de Dom Pedro I, negociando com governos de diversos países da Europa o possível reconhecimento da independência do Brasil. Então, a inserção internacional do Brasil sempre se fez por meio da diplomacia, do diálogo, da solução pacífica de controvérsias e do alinhamento com o direito internacional. O Brasil nunca foi, nunca pretendeu ser uma potência hegemônica militar nem econômica, mas sempre atuou no chamado soft power, ou seja, de você construir a respeitabilidade pelo diálogo, pela observância do direito internacional e pelo alinhamento com solução pacífica de controvérsia. Governo imperial, os vários governos republicanos sempre se alinharam por essa. De repente aparece uma diplomacia em que o ex-chanceler Ernesto Araújo tem o desplante de falar em solenidade no Ministério das Relações Exteriores para os jovens diplomatas que se formavam, que é bom ser um pária internacional. Então, é uma coisa absolutamente maluca e esse estrago vai levar tempo para ser sanado. Então, eu gostaria de poder responder à sua indagação, Roxane, dizendo que bom, mudou, agora vamos ter outros tempos. Infelizmente, acho que não. A credibilidade que o Brasil levou tempo para construir, por exemplo, de se mostrar um interlocutor válido e respeitável na proteção internacional do meio ambiente, foi um esforço que o Brasil teve de fazer para aceitarem que fosse aqui sediada a grande conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, a Rio 92, e a Rio mais 20, novamente no Brasil, em 2012. O Brasil levou tempos para construir a sua credibilidade como interlocutor no direito internacional do meio ambiente. Por exemplo, trago o que já foi feito nessa área, não vai ser passado a limpo facilmente. E é uma política idiota e completamente errada dizer que os países ricos têm que pagar primeiro para o Brasil começar a conservar o meio ambiente depois, porque, afinal de contas, o Brasil já recebia dinheiro da Noruega e da Alemanha e maltratamos esses dois doadores de recursos que vinham sem contrapartida, não era empréstimo, não era dívida que tinha que ser devolvida, eram aportes a fundo perdido para o Brasil conservar o meio ambiente e desenvolver projetos ambientais na Amazônia. Tratamos tão mal a Noruega e a Alemanha que eles disseram: nós paramos de alimentar ou de recursos esse fundo. Querer que o governo Biden dê dinheiro primeiro para nós podermos conservar depois, como disse o que ainda é ministro e é também lamentável, Ricardo Salles, é uma piada e isso não vai colar. Eu gostaria de dizer que o novo chanceler vai mudar o panorama. Duvido. Primeiro porque é alguns dados parecidos com a biografia do seu predecessor. Não é um louco furioso com ideias de combater o globalismo e a esquerda mundial, como em alguns discursos do Ernesto Araújo. Mas é também um embaixador júnior que nunca chefiou uma embaixada no exterior, nunca chefiou uma das secretarias dentro do Ministério das Relações Exteriores e é alguém que tinha trabalhado com protocolo. Parece ser alguém escolhido exatamente com o perfil desse governo. Então, alguém que não tem muita projeção, não tem muita experiência e que provavelmente vai cumprir ordens e seguir a orientação do chefe, que pode não ter muitas ideias, mas detesta ser contrariado. E as ideias que tem, mesmo quando são perniciosas, ele insiste em continuar brigando por elas. Essa situação provavelmente vai continuar. Eu sinto desapontá-la, se você esperava ouvir outra coisa.
Gostaria de me concentrar, professor, na questão da área científica, da saúde, quer dizer, a pandemia e a importância das relações. Claro, todo mundo precisando de vacina, todo mundo investindo em vacinas, cada país defende os seus interesses, é óbvio, mas nunca foi tão importante negociações. E o principal desgaste do ex-ministro, especialmente ali no finalzinho, foi com relação à China. Por que que eu estou falando da China? Porque é o maior parceiro comercial do Brasil e é o maior exportador de matéria-prima utilizada, né, os insumos utilizados para fabricação de vacinas. Exatamente, não é diferente aqui no Brasil. Butantan ainda necessita desses insumos, né? Fiocruz também na produção dos imunizantes contra o coronavírus, a Covid. Então, eu gostaria de entender um pouquinho melhor se isso acabou contribuindo, né, para desgaste do ex-ministro e se também nesta área pode haver agora, pelo menos em relação a essa questão da China, um avanço, porque a gente tem também a questão dos Estados Unidos, uma negociação sobre excedentes de vacinas. Então, queria entender um pouco o impacto disso, dessa mudança, pelo menos no cargo, né, para a área da saúde.
Veja, com relação aos Estados Unidos, eles têm vacinas da AstraZeneca em estoque, que compraram, e que ainda não foi autorizado pelo Food and Drug Administration, FDA, nos Estados Unidos, a utilização para o público americano. Então, eles, para não fazerem a bobagem que o Brasil fez, eles compraram até vacinas que não estão ainda usando. Estas é que estão pleiteando que fosse feita uma permuta, ou seja, que eles nos mandassem e que depois o Brasil pudesse devolver. Eu tenho minhas dúvidas que isso aconteça, provavelmente não vai acontecer. Talvez mais para frente, depois que os americanos estiverem vacinados, é o que tem sido dito. Mas além do que você falou de criar constrangimentos com a China, também foram criados constrangimentos com a Índia, que produz 60% das vacinas do mundo. E esse constrangimento com a Índia foi exatamente porque o governo indiano e um grupo grande de países quiseram colocar em votação no âmbito da ONU a possibilidade de quebra de patentes e de direitos autorais sobre vacinas. Então, tanto em âmbito da ONU como em âmbito da Organização Mundial do Comércio, quando isso foi proposto para discussão pela Índia e outros países, o Brasil, que estava totalmente atrelado e submisso ao governo Trump dos Estados Unidos, acompanhou o governo Trump e votou contra a iniciativa indiana. Então, não é só com a China que o governo Bolsonaro criou constrangimentos na relação do Brasil com a China. criou-se constrangimento também na relação com a Índia, que é outro dos nossos fornecedores possíveis de vacina. Então, essa questão tem um agravamento além da questão que você expôs. Então, uhum, também com a Índia foi criado um constrangimento, e os países não esquecem essas coisas. Se você não é um parceiro na hora que o país precisa, e principalmente é algo que não oneraria o Brasil, era algo que seria o interesse da comunidade internacional de dizer que essas vacinas, pela situação de pandemia, de calamidade pública sanitária internacional que temos no mundo inteiro, haveria justificação para essa quebra de patente e de direitos de remuneração. Além da China, também com a Índia criou-se um constrangimento. E desculpe, eu acho que não adianta o que foi feito pelos governadores e prefeitos de gravarem uns videozinhos em inglês pedindo ajuda. O Brasil precisa de ajuda. O Brasil precisa de ajuda, sim. É um descalabro morrerem cerca de 3 mil pessoas por dia, e está ainda o presidente da República brigando com os governadores e prefeitos que querem tomar medidas de isolamento. Isso tem um efeito pernicioso sobre a opinião pública, sobre as pessoas que querem tomar cloroquina e remédios que são danosos para a saúde e nada servem para COVID-19, e que deixam de tomar medidas básicas de distanciamento e de uso de máscara, que é a única coisa que a gente pode fazer no momento. Então, isso tem um efeito destrutivo para a sociedade. Então, esse pedido público de ajuda não deve ter resultados concretos, porque não dá para ficar com pena de um país que fez tudo errado. As vacinas que nós não temos agora, a Pfizer já disse que ofereceu para o governo, em meados do ano passado, 70 milhões de doses. E vieram com aquele discurso idiota de que eram condições leoninas e que não podiam ser aceitas, quando todos os outros países do mundo que compraram a vacina da Pfizer aceitaram essas condições supostamente leoninas. E depois de atrasar meses, o Brasil vai comprar essas vacinas. Só que agora eles dizem, agora na fila vocês ficaram para trás, a fila andou, vai demorar mais para poder entregar.
Professor, para a gente começar a concluir, a diplomacia ela poderia servir, deveria servir no momento de pandemia para discussões, acordos e avanços nessa área de pesquisa, ciência, saúde, enfim, assuntos que hoje são problemas globais. Nada melhor do que a diplomacia neste caso, professor. Quer dizer, ela poderia, é mais uma chance desperdiçada.
Com certeza. Eu fiz, agora no dia 23 de março, eu fiz a palestra de encerramento de um seminário internacional na Índia, online, obviamente, mas era exatamente sobre a ordem liberal internacional e os seus desafios. O que eu falei nesse encerramento, então tinha além de colegas da Índia, da Rússia, da África do Sul, éramos 5 pessoas do Brasil, então eu e mais 4 pesquisadores do GBRICS, então USP estava presente nesse evento internacional, tinha gente de vários países europeus, e me convidaram para a palestra de encerramento. E o que eu disse é o seguinte: seja entre pessoas como entre países, trabalhar em equipe é difícil, mas é impossível trabalhar sozinho. Então é impossível resolver questões como essa sem cooperação internacional. Então é preciso manter, aprimorar, aprofundar os mecanismos de consulta, de cooperação, de troca de informações. Isso é uma coisa que o Brasil tem um histórico bom. Ainda no tempo de Dom Pedro II, Dom Pedro II foi ao Instituto Pasteur, procurou o Pasteur e foi criada uma filial do Instituto Pasteur aqui no Brasil, exatamente para pesquisar e combater doenças tropicais e doenças que nos afetavam. Então, o próprio Pasteur já disse que tinha muita idade, não podia vir para o Brasil, mas veio gente da França, vários médicos brasileiros estudaram lá no Instituto Pasteur. Então, tem uma cooperação mais do que centenária do Brasil com o Instituto Pasteur. Então, esse é um exemplo de campo onde então, a própria Fiocruz, o Instituto Butantan, tem cooperação internacional. Então, é uma necessária cooperação internacional, sem a qual a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, não é porque eu trabalho com isso, mas é mais do que nunca, está mostrando essa situação, quanto é necessário trabalhar em equipe e de uma maneira coordenada. E senão nós não chegamos a nenhum lugar.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do professor Paulo Borba Casella, titular do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Muito bom trabalhar com você, Roxane, e com a Rádio USP. E é uma coisa que nós todos precisamos ter consciência. Enquanto não estivermos vacinados, use máscara, lave as mãos. Mantenha o distanciamento. Acabo de receber a notícia do falecimento da professora Lineide do Lago Salvador Mosca, da retórica da FEFELECH, que era uma colega que eu respeitava muito e uma amiga muito querida, com a qual fizemos vários cursos de pós-graduação, trabalhamos em bancas examinadoras, em eventos, tanto na Letras como na Faculdade de Direito. O nosso curso de pós sobre retórica e direito internacional, tínhamos feito várias edições desse curso, e é mais uma colega que morreu por causa da Covid. Então, por favor, a todos que nos ouvem, até estarmos vacinados, e mesmo depois de vacinados, já disseram que as máscaras vão continuar fazendo parte da nossa vida por muitos anos. É preciso que a gente se cuide, porque esses desmandos causaram o quadro no qual nós estamos e o agravamento da situação que, do começo do ano para cá, já aconteceu, infelizmente ainda deve continuar. Fica o recado. Por favor, Roxane. E é um canal importante que a Rádio USP traz para a comunidade USP e para a sociedade paulista, que nos financia com o dinheiro público também, dá um retorno para a sociedade.